Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Amanda. Eu faço mestrado na área de biocombustíveis e eu também produzo conteúdo sobre sustentabilidade e automobilismo lá no Twitter e também em outras plataformas. Ubuntu para mim significa ser uma embaixadora dos meus irmãos e irmãs por onde eu passo e levá-los comigo para onde eles não puderam estar. É honrar o esforço de quem veio antes de mim e me inspirar na força deles para continuar a minha caminhada e também lutar para continuar abrindo as portas para quem vem depois de mim. É isso, pessoal. Valeu!
Oi, gente! O Ubuntu Esporte Clube está de volta depois de uma pausa de 2 semanas. Eu sou a Bruna Rodrigues, produtora de motor aqui do GE, e quem nos trouxe hoje a definição de Ubuntu foi a nossa querida Amanda Alves. A Amanda é mestranda da Universidade Federal de Pernambuco em biocombustíveis e ela pesquisa e produz sobre sustentabilidade dentro do automobilismo. E é justamente esse o assunto que falaremos hoje, no episódio 102. Nós lidamos com a falta de representação no esporte a motor, mas ainda temos pessoas pretas resistindo e quebrando barreiras nesse meio. E para bater esse papo, temos na roda o Pedro Moreno, comentarista de esportes da Globo. Tô super feliz de estar com você aqui mais uma vez, Pedro. Bem-vindo.
Tudo bem, Bruninha. Felicidade é minha. Um beijo para você, para todo mundo que acompanha a gente no Ubuntu. A minha seara aqui de comentários é o futebol, mas quem acompanha um pouquinho aí nas redes sociais, até nos programas da casa, sabe da minha paixão pelo automobilismo. Trabalhei também aqui dentro da empresa cobrindo o automobilismo durante um tempo. A gente vai falar sobre isso ao longo do episódio de hoje, mas a felicidade é muito grande poder falar de automobilismo e principalmente discutir a questão racial no automobilismo, que principalmente através do Lewis Hamilton acho que vem ganhando cada vez mais espaço nessas discussões, mas a gente vai ver hoje que ainda, infelizmente, apesar dos 7 títulos mundiais, de todos os recordes, ainda dentro de um aspecto um pouco mais amplo, ainda é muito pouco dentro do automobilismo.
E o nosso convidado de hoje é o carioca Lucas Molo, piloto, tricampeão brasileiro de Endurance e com passagem pela Stock Light, hoje Stock Series. Seja bem-vindo, Lucas. Muito bom ter você com a gente.
Obrigado, Bruno. Prazer é meu estar com vocês dois aqui. Fiquei sabendo que é mais uma resenha, né? Resenha a gente tira de letra. Vambora.
Show. A gente vai começar o nosso papo aqui sabendo mais sobre um pouquinho da história, da trajetória do nosso convidado. Lucas, é verdade que você foi o primeiro piloto negro aqui do Brasil no automobilismo? Como é que foi isso? Como é que você começou a correr? Conta pra gente sua história.
Então, foi muito de uma hora para outra, né? A gente estava até conversando antes, eu praticamente só jogava bola, mas meu pai, italiano, muito ferrarista, né? Ele sempre gostou muito de corrida, eu sempre gostei também, mas é sempre um pouco mais difícil você praticar, né, o automobilismo, que você não encontra em qualquer esquina. E aí, aos poucos, fui ganhando material, fui fazendo kart, e aí comecei a ir para a Europa, fazer uns cursos. E quando eu voltei para o Brasil, meu pai ainda andava, né? Então, eu ia muito a Jacarepaguá, ver corridas aqui do Rio, né, do regional. Ver os treinos da galera, também dava uma treinada também, mas eu ainda era um pouco assim, tinha um pouco de medo, assim, né? Não tinha tido tanto contato, você via a galera batendo e tal. E o negócio foi crescendo, fui treinando cada vez mais, voltei a fazer outros cursos, tirei minha licença. E aí fiz a minha primeira corrida em Brasília, os 1.000 quilômetros de Brasília, do extinto autódromo de lá, né? E fiz a minha primeira corrida lá, foi até no Brasileiro de Endurance. E de lá pra cá, não parei mais, né? Porque eu morava em Florianópolis ainda. E aí comecei a disputar a Copa Clio, que isso também já tem tempo. E o Brasileiro de Endurance. Aí depois fui migrando para outras categorias.
O pessoal que não tá um pouquinho mais novo, né? Não tá acostumado ao Copa Clio, é isso mesmo. Eram os carros, era um monte de Clio na mesma pista competindo.
Eram os carros muito iguais, eram...
Ali é no braço mesmo, né?
Pega para capar mesmo.
A diferença de equipamento, para quem tá muito mais acostumado com a Fórmula 1 ou com as categorias, sim, mais convencionais, ali os equipamentos são muito próximos, muito parecidos.
De turismo, né? Geralmente você tem um pouco mais de proximidade dos carros, né? Você vê na Stock Car, a distância da pole. Cara, é uma coisa muito... Quando você chega na Fórmula 1, que realmente tem a Ferrari de um lado, a Mercedes do outro... Então é igual, você pode, você vê que é certo igual time de futebol. É uma temporada tá bem, aí desce, aí sobe. Enfim, é o investimento, é o piloto, é a estrutura, é o chefe de equipe. Então sempre tem essa questão de... Às vezes você vê do quinto pro pole, a distância é 2 segundos, 3 segundos nas tocadas. Nem larga. É
muito, né?
Nem larga. Acho que nem existe essa diferença do primeiro pro último, talvez, 3 segundos.
É, você falou da questão da estoque, né? Você correu de estoque light, você também é ruim de data, também sou.
Mas
lembra
eu tô
exatamente
velho.
O ano, entre 2005 e 2006. É. Mas entre 2015 e 2018 eu cobri Stock Car aqui pelo canal, pelo Sport TV, enfim, todas as. Entre 2015 e 2018, todas as corridas eu estava presente no autódromo. E assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e acho que é uma coisa que, tipo, atravessa sempre nós pretos, né? Que é você chegar no ambiente e tentar encontrar algum semelhante, alguma pessoa
isso pra mim era brabo.
Parecida. Exatamente. Então, é isso aí que eu queria entrar, nesse ponto que eu queria entrar contigo. Porque a gente chegava, assim, toda vez que eu chegava no autódromo, eu olhava e tal, e você tinha até tinha pretos ali naquele ambiente, mas normalmente eram mecânicos, era o pessoal que tirava a borracha do pneu. Nunca era uma galera que fazia. Nunca era um chefe de equipe, piloto, então, sim. Como a gente tá falando aqui, você
a
era.
A minha equipe, curiosamente, era basicamente 90% de negão. E era muito maneiro. Era a equipe mais dançante. Mais musical, mais zoadora.
Mas tinha preto, por exemplo, tipo engenheiro, estrategista.
Não, você vê que até no Brasil, às vezes, é mais comum você ver, tipo assim, até um mecânico. Mas na Fórmula 1 já é difícil até um próprio mecânico. Começou a ter um pouco mais de diversidade. Porque o Hamilton peita e ele briga pela igualdade de gênero, de tudo, né? Então ele começou a debater isso de certa forma, porque eu sempre acompanhei assim, era muito mais difícil você ver alguém de cor dentro da Fórmula 1 tirando o Hamilton.
Sim.
Hoje você já vê mais alguma coisa.
Então, mas é justamente nisso que eu queria entrar contigo, porque eu sentia... Tipo aquele de se sentir um estranho no ambiente. Porque, assim, você é o único ali naquele ambiente. Não exatamente o único, mas você vê que, assim, na sim. posição de destaque de um engenheiro, de um estrategista, de alguém, você não tem, assim, diretor e tal, não tem. O próprio público, porque, assim, não é um ingresso barato para você acompanhar. Então, o próprio público, quando você vê, na Fórmula 1 também, é majoritariamente branco, isso me causava muita estranheza. Eu queria saber da tua parte como é que você via e como você lidava com isso?
Então, eu acho que eu comecei a lidar um pouco com isso desde adolescência, né? Porque durante muito tempo é o único da classe, é o único da escola e por aí vai, mas depois foi ficando, já na faculdade não era tanto assim. Mas é claro, fui fazer curso na Europa, só tinha eu, né? Comecei a correr, só tinha eu. Você chega no briefing, você sabe como é que funciona, pô. Então você olha em volta... Não tem ninguém. Então, claro que eu não vou dizer que eu não percebia. Claro que eu vou perceber. Eu chego, não tem ninguém, digamos, igual a mim ali, eu vou perceber. Mas as pessoas sempre tiveram muita curiosidade, até em questão de tratamento, de preconceito. Cara, engraçado que eu já sofri de preconceito, discriminação, às vezes até o famoso sem querer, não sei o quê, no trânsito, ou em qualquer canto. Mas engraçado que, para mim, né, eu tive até a oportunidade de estar gravando um programa com a Aranha e até falei, cara, é diferente para você, porque eu me sinto até menos capaz de falar disso, porque você passou por uma experiência horrível, né, no estádio, e no estádio as pessoas xingando e tudo mais. Eu não sei se tivesse mais preto no automobilismo... Ou qualquer outra coisa, se teria mais atitude dessa na arquibancada. E eu, graças a Deus, assim, tanto as outras equipes quanto as pessoas que competiam comigo, cara, nunca tive. Aliás, tipo, brincavam muito comigo até, entendeu? Levavam muito na esportiva. Ó, neguinho, não vai ganhar de mim, não, aí não sei o quê. Que deu muita confusão esse neguinho que o Piquet falou, né? Mas sempre teve uma aceitação boa, entendeu? Às vezes eu olhava assim na arquibancada e falava, cara, será que vai rolar comigo também, né? Tipo, jogaram banana pro Daniel Alves, será que vão jogar pra mim também alguma coisa? Mas, tanto aqui quanto fora, é óbvio, né? Tá tendo briefing, entra um, dois, três, aí você entra, né? Eu fui correr já em Monza, na Itália. Você chegar lá, eu não corria no campeonato na época, era um campeonato que meu primo que corria. Cheguei lá, é claro que sempre vai ter aquela, ah, anotei, mas na minha frente nunca houve, né? Agora, a gente vê tanta coisa hoje em dia acontecendo que eu não posso afirmar que se nas minhas costas alguém já chegou e fez algum comentário ou alguma coisa do tipo, entendeu? Mas graças a Deus, porque a gente quando passa na vida, uhum, fora do esporte, a gente sabe quanto é que dói, né? Como é que é ruim e tal. Então, graças a Deus, porque você tem que ter um mental muito forte para lidar com isso, né? Você seguir em frente, escutando coisas horríveis e tal. Fui correr nos Estados Unidos e até a aceitação até da própria imprensa lá foi diferente e tal. Mas é sempre assim, né? É sempre o primeiro, sempre o diferente. Mas você tem que saber levar, né? Não tem jeito.
E é até interessante você falar isso, porque, por exemplo, essa questão que você levantou até em relação ao Piquet com o Hamilton, que essa questão do neguinho durante muito tempo foi naturalizado, né?
Sim.
Das pessoas acharem que...
Mas ele foi mal no que ele... quando ele tentou se corrigir, ele foi mal na desculpa que ele deu, entendeu?
Não,
porque existe, pô, a gente aqui é do Rio. É o tempo inteiro neguinho. Neguinho perdeu ônibus, neguinho tá com fome, neguinho tá
atrasado.
É que
eu acho que a questão, assim, eu acho que a
ele
questão...
Ele quis levar pra esse lado pra poder sair pra tangência, entendeu?
É que, assim, eu acho que a questão toda tá envolto da conotação que se fala. E ali tava muito claro que...
Ah, neguinho deixou de fazer tal coisa. Quando você coloca o neguinho, aí já não é a nossa gíria.
É, não é.
Se falar aquele neguinho, o neguinho, já não é, ah, neguinho fez.
Eu acho que
neguinho
tem uma
fez
questão,
pode ser louro.
Eu acho que tem uma questão, primeiro, do tratamento interracial, que eu acho que uma coisa é a gente, nós pretos, estarmos falando entre a gente aqui, igual o americano que fala o nigga e tal.
Sim,
é uma coisa, e outra coisa é uma pessoa branca falar, chamar de neguinho, e a gente tem a questão da conotação, que ficou muito claro ali na fala do Piquet, que a conotação foi uma conotação racista no sentido de diminuir o Hamilton. Mas a Bruninha tem mais pergunta.
Diga lá.
É, só para acrescentar aqui, né, que a gente tem no Brasil e no mundo várias categorias de destaque no automobilismo, né? A gente tem Stock Car aqui no Brasil, temos a Fórmula 1, a NASCAR nos Estados Unidos, a IndyCar, a Mundial de Endurance, a Fórmula E. E aí, no meio de todas essas, se a gente for olhar assim, a gente só tem três pilotos pretos de destaque, né? Que é o Hamilton na Fórmula 1, o Bubba Wallace na NASCAR e o Pascal Wehrlein na Fórmula E. Quando a gente olha assim, para o histórico da Fórmula 1, por exemplo, que esperou 57 anos para ter o seu primeiro piloto negro, e olhando para o Brasil também, que é um país de metade da população negra, a gente não vê isso, né? Fica muito explícito como não existe inclusão, como que a gente tem uma barreira muito grande nesse aspecto. O Pedro já acabou adiantando essa pergunta que eu tinha preparado para você, para saber mais ou menos como foi, como era para você, né? Olhar pro seu ambiente ali, pro automobilismo, e ver justamente essa ausência, né? Porque a gente olha pro Brasil e vê um cenário diverso, pessoas diferentes. Sim. A gente olha lá dentro e a situação é diferente. Mas aproveitando esse assunto ainda, eu queria te perguntar, Lucas, se hoje em dia, vendo que as coisas mudaram, assim, a gente debate mais sobre esses assuntos, você vê alguma mudança? Como é que você enxerga o cenário hoje em comparação à época que você corria ativamente?
Cara, graças a Deus, é porque a gente também, infelizmente, acontecem coisas ruins, a gente foca muito no ruim também, né? Mas eu acho que o cenário não é o ideal, não vou chegar aqui e dizer que não é o ideal, mas, cara, eu acho que tá melhorando muito. Porque antigamente a gente quase não tinha tanta voz. Se a gente tem gente xingando na arquibancada hoje, não quer dizer que na época do Pelé não tinha, que a gente sabe que tinha. Mas hoje as pessoas falam mais, hoje tem mídia social.
É debatido, né?
É debatido de uma certa forma, entendeu? Então, eu acho que a tendência é que as coisas até elas melhorem. Porque se você vê uma coisa relacionada à nossa raça até... em questão ao esporte, sempre teve o primeiro negro em cada esporte, né? No tênis, no golfe, no automobilismo, e aí tem o primeiro. Hoje, se você olhar
normalmente é o excepcional, né? Que é o outro, que é também um outro debate muito grande que é levantado sobre a questão do negro excepcional. Mas completa aí que depois
eu vou até entrar nesse debate agora, depois a gente entra. Porque eu acho engraçado isso, porque em diversos esportes, se vocês puderem acompanhar um pouco da história, assim, como é que foi difícil entrar no beisebol.
Sim.
Cara, o primeiro que entrou lá, pra gente hoje, né? Cara, o cara pegou o pão que o diabo amassou, cara.
Então, a história tem que a gente aplauso, até falou da
aplauso pra caramba. Pro Tiger Woods, cara, nego não podia entrar no campo de golfe. Não podia entrar, vetado. Aí você chegar num país que eram vetados, né? E aí o cara chega e é o melhor do mundo. Então, acho que existiram... O que isso mostra? Mostra que se o... Porque em muitas ocasiões, em alguns esportes, a oportunidade, digamos assim, até social, financeira, nunca foi igual do branco com a gente. Nunca foi igual. E eu acho que isso é legal, porque mostra que mesmo em desigualdade, mesmo largando atrás, chega lá na frente. Porque se a nossa raça tivesse acesso ao golfe, ao tênis, desde moleque, quem diria que não iria ter? Né? É. Isso prova que mesmo sem apoio, mas aí às vezes a gente vai entrar, então quer dizer que uma raça é melhor que a outra. Não, acho que muito pelo contrário, tá dizendo que são iguais mesmo.
Exatamente. O problema é que o funil pra gente é muito menor. Exatamente. Né? Você tava falando do primeiro jogador de beisebol, a gente. Eu não vou lembrar agora exatamente o episódio, mas a gente fez um episódio. O episódio que foi em homenagem ao Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra. Ele fez exatamente, exato, que era o Jack Robinson, que foi o primeiro negro. O nome do filme, inclusive, é 42. Que era a camisa que ele jogava. E nesse episódio em homenagem ao Chadwick Boseman, a gente falou bastante sobre essa questão do primeiro negro. O próprio Arthur Ashe, jogador de tênis, que a gente também já fez um episódio sobre ele, que dá nome à quadra principal do complexo lá de Flash Meadows, do US Open também. O primeiro negro jogador de tênis, se eu não me engano, a ser campeão, enfim, emendou aí vários títulos.
Sempre tem o primeiro.
Exato, Pelé, Serena, não, é claro.
Porque quando um branco tá lá, não é o primeiro assim, branco, não é o primeiro ruivo, exato, ou não é o primeiro de olho claro, não. É o campeão.
E isso...
Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisou mostrar capacidade e meio que na força e na marra para ir buscando espaço e mostrando que... Entendeu? Mas eu só falo uma coisa: o primeiro de tudo é sempre o que carrega o pior fardo para poder.
Sem dúvida, é o que pavimenta, é o que abre espaço. Por exemplo, a gente fala da Serena Williams, mas veio exatamente lá atrás o Arthur Ashe para pavimentar, certamente sofreu muito mais. A minha única questão em relação a porque quando a gente fala da questão do preto no esporte, quando a gente lembra do primeiro, a gente sempre lembra do excepcional. A gente lembra do Pelé, a gente lembra, sim, do Hamilton, a gente lembra do Tiger Woods, que são os Michael Jordan, os melhores da história. E isso acaba fortalecendo o estereótipo do negro excepcional. A sim, gente sempre... Aquela história que todo mundo já ouviu, todo preto já ouviu do pai, da mãe, quando era pequeno, que a gente não adianta a gente ser melhor, a gente tem que ser duas vezes melhor para conseguir alcançar. Também é um grande problema, um grande fardo que a gente carrega aí desde moleque, desde pequeno. Todo mundo já ouviu isso dos seus pais, né?
Sim, mas até voltando no que a gente estava falando, do que até a Bruna puxou sobre a questão do cenário, cara... O cenário não é maravilhoso, mas, cara, tá muito melhor.
Sim,
a gente teve problema até na NFL. Sim, a gente teve problema na NBA, que é o esporte mais preto deles. Uhum. No início, a NBA passava por vários conflitos. Por quê? Porque os negros entrando, aí eles falavam que tava muito gueto o negócio, tava muito estreito, tava muito não sei o que lá. E aí, todas essas questões que envolvem a raça, entendeu? Então, isso é um grande exemplo, a própria NBA.
Durante os anos 90, né? Foi marginalizada naquela época com Allen Iverson. Exato. A forma de se vestir, de chegar, que hoje todo mundo acha lindo quando chega lá. Quando os caras, o Westbrook chega lá com a roupa toda colorida, toda, os caras, todo mundo hoje é super fashion e tudo mais. Naquela época, foi marginalizada, os caras eram taxados de drogados e tal.
Agora, se você for olhar, graças a Deus, na maioria dos esportes a gente está conseguindo ter espaço. Né?
Assim, eu acho que a minha preocupação em relação a essa questão do cenário, concordo contigo, acho que tem uma evolução. Acho que a gente ainda caminha passos ainda muito lentos, mas, obviamente, é muito mais discutido do que era antigamente, mas falando do automobilismo em si, que é a seara do episódio de hoje que a gente está debatendo, eu acho que tem uma... Assim, me preocupa muito a questão do futuro. Da gente não ver, a Bruninha tem até os dados aí, vai passar pra gente, mas a gente não vê, por exemplo, nas categorias de base, um reflexo do que do que a gente está discutindo aqui, por exemplo, do sucesso do Hamilton, do, a gente tem casos esporádicos, um aqui, outro ali, sim, sim. Mas assim, nas categorias, e aí até uma vez eu escrevi um texto pro GE, é, se eu não me engano, quando, no último título do Hamilton, que era assim, é, haverá, é, quando que haverá um outro preto na Fórmula 1? Porque assim, hoje a gente não consegue ter ideia, porque nas categorias de acesso... A gente não tem nenhum outro preto, a gente não tem notícia, sim, de outro preto sendo preparado. E aí, falando mais especificamente de Fórmula, a gente não tem outro, notícia de outro preto sendo preparado, sendo para conseguir chegar lá.
Mas se
lá.
Você for ver, o Brasil é um país que tem cultura de automobilismo, mas não tem a cultura, não tem, do preto.
Exato.
Mas você não acha que também é um pouco por conta de questão social?
Exato, não, mas é tudo. Então, não é só um fator, né? São vários fatores.
Sim, que... deveria ser pensado em alguma coisa nessa questão de inclusão mesmo.
É claro.
Entendeu? Nessa questão de inclusão, porque é um esporte elitizado, então ele é elitizado não só pro preto, é pro branco também, porque tem branco que não tem dinheiro. Essa negócio de a gente achar que só o preto que não vai ter, que vai ter a dificuldade... Então, enquanto o futebol você tem um acesso muito mais facilitado, até. E você vê, tem muito moleque novo que reclama que não tem o dinheiro para chuteira. Quem dirá para um capacete, para viajar, para você estar. Manutenção de um kart, entendeu? Então, acho que tinha que ser feito alguma coisa, até o que eles estavam fazendo na Fórmula 1, questão da mão de obra, dos mecânicos mesmo, ter mais essa coisa. De envolvimento, entendeu? Eu acho que tinha que ser olhado por esse lado, porque tem espaço para todo mundo, né?
O Hamilton, em 2020, ele lançou lá a comissão Hamilton, né, que fez um estudo para poder analisar a ausência, né, os motivos. Uhum. E esse estudo dele mostrou que todos esses fatores, eles acabam desestimulando os jovens negros a ter o desejo de ingressar no automobilismo, seja como piloto ou trabalhando mesmo, né?
Porque eles não se veem lá, né? Até a própria professora do Hamilton desacreditou do moleque, cara. Então fica muito complicado, o degrau é muito mais alto, tem que remar muito mais, e remar sozinho é muito mais trabalhoso, com certeza. Então, se não tiver algo para mudar... eu acredito que essa evolução lenta que a gente está tendo, não só dizendo de esporte, né, cara? Porque se você pegar os Estados Unidos, que não podia sentar nem no ônibus direito, né? Que também teve um problema de escravidão muito grande, que hoje lá ainda existe uma separação que é muito mais enraizada do que a nossa. E você vê que eles tiveram um presidente, cara. Eu queria ver qual o habitante da Terra, na década de 70... ia dizer que ia ter um preto lá em cima, lá, e dizem, né, o mais poderoso do mundo. Naquele país, né? Se fosse aqui, né? Se fosse na África, tudo mais, mas naquele próprio país.
Assim, a minha preocupação nesse sentido, e aí acho que vai além do automobilismo, mas de uma maneira geral, é que a gente, sem dúvida, vive, felizmente, né, uma onda de mais igualdade de tudo, de gênero, de raça. Só que a minha questão, principalmente em relação ao automobilismo, mas ultrapassa isso, é justamente quando a gente pensa nos cargos mais acima. Então, assim, por exemplo, você falou da Fórmula 1. A gente tem visto mais pretos na Fórmula 1, mas a gente não vê estratégia. Então, mas é isso, entra nisso que eu falei. A gente vê acho que é da Mercedes, o mecânico de dread.
É da Red Bull.
Da Red Bull. A gente vê, mas assim, a gente não vê um chefe de equipe preto. A gente não vê dirigentes, estrategistas.
É parecido com a questão do técnico brasileiro de futebol?
Também, sem dúvida. Sem dúvida. E aí eu acho que vai além, por exemplo, aí se a gente pegar da Fórmula 1 e se a gente trouxer pro meio corporativo das empresas, todas as empresas têm feito esse trabalho, assim, várias empresas, né, têm feito esse trabalho de maior diversidade e tal.
CBS,
só que
agora.
Mas a importância de você ter também pessoas pretas no cargo de poder, nos cargos, sim, mais altos, nos cargos onde são tomadas as decisões. E aí a gente tá falando nos cargos de destaque, como piloto, por exemplo, que é a questão que a gente tá falando, que é do...
Mas o que a gente fala aqui...
Do Hamilton.
Dessa questão do automobilismo e até levando para os técnicos do Brasil, se você pensar, um tempo atrás, a própria NFL, NBA comentavam a mesma coisa. Porque lá nos Estados Unidos é como se... Ah, eles podem ser bons pulando, dançando com as mãos, mas intelectualmente...
Exatamente, exatamente. Não tem condição. E essas duas ligas que você citou nos últimos anos têm tomado medidas a esse favor, né? A NFL tem feito... tem trabalhado nessa questão de ter o maior número de treinadores. A NBA, se não me engano, na temporada passada teve o recorde de técnicos pretos iniciando a temporada. Se não me engano, foram seis ou sete treinadores pretos iniciando a temporada.
E vocês falaram... Ah, pode completar.
Não, só ia falar que, se vocês forem perceber, é tudo mais doído, tudo mais difícil. Mas aí que tá, cara. Aí tem que ver o quanto de mérito que a nossa raça tem, né? Porque batalha, aí tem que ter o primeiro aqui, o segundo acolá, o outro não, aí tem racismo, tem a discriminação e não sei o quê. E mesmo assim, se mostra capaz de chegar nos mesmos lugares.
É, e o problema todo é a obrigação de ser sempre, voltando naquela questão do preto excepcional, né? Eu fico pensando, eu tava pensando aqui agora, pô, beleza, o primeiro preto da Fórmula 1 já é o maior da história, o maior piloto da história. Fico pensando, pô, imagina se, sei lá, chega um segundo piloto preto na Fórmula 1. Cara, imagina a pressão que esse cara não vai ter de ser, não exatamente igual, mas pelo menos parecido com o Hamilton. Esse cara não vai poder andar no meio do grid, porque se ele andar no meio do grid, a comparação vai ser sempre em relação ao
foi maior. Foi o que aconteceu com o Pascal Wehrlein. Ele entrou em 2016 na Fórmula 1, mas pô, o cara entrou numa Manor, depois foi para Sauber. Então ele nunca conseguia emular tudo que o Hamilton fez e saiu.
Sim, a comparação ainda com essa invisibilidade. É injusta, porque você tem poucos para se comparar.
Exato.
Aí você pega... O cara ainda é o melhor.
Não, e a tua comparação não é com o teu companheiro de equipe,
é
que tem o mesmo equipamento que você. A comparação é com o maior da história. Exatamente.
Mas é engraçado, né? No esporte, assim, digamos, brancos, né? Aí o melhor da história é o Tiger Woods. Na Fórmula 1. Então mostra que caceta, né? Pelo amor de Deus, gente. É só ter as mesmas oportunidades. Mas eu acho que isso aí também, cara, porque a história da humanidade vai estar sempre pra frente. É uma questão que daqui a alguns anos olhar para trás e ser motivo de orgulho e de enriquecer a história da nossa raça, entendeu?
A gente precisa sempre, por isso que existe esse trabalho e acho que é algo que o Ubuntu também se propõe muito a isso, que é a gente sempre estar lembrando da nossa história para a gente poder entender o nosso presente e a gente conseguir construir o nosso futuro.
Concordo. E aí outra coisa que pega muito nesse debate que vocês abordaram é o fator financeiro, né? Como acho que é a principal barreira que a gente tem e que explica essa ausência de diversidade. Em 2020, o Diego Moraes ele fez um levantamento junto com o Carlos da Cruz, que é o pai do Pietro Fittipaldi, que é atualmente reserva da Haas na F1. Uhum. E atualmente, o que uma família precisaria gastar para colocar o filho para correr atrás dessa chance na Fórmula 1 ali? Kart, depois Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. O gasto é de aproximadamente 8 milhões de euros. 8 milhões de euros ao longo, assim, de, vamos botar, uma década, mais ou menos. Isso em reais, hoje em dia, dá 42 milhões de reais.
É muito complicado.
E aí, que família preta que vai...
4 milhões por ano.
Ou branca também, né?
Mas é que a questão...
Mas preto fica muito
mais pior. Ainda, assim, se a gente for pegar a concentração de riqueza no país, a gente não vai... Já diria Mano Brown, preto e dinheiro são palavras de vaga.
A gente tem aí um exemplo, assim, óbvio que essa questão financeira é um empecilho para todos no automobilismo. A gente tem o exemplo recente do Gianluca Petekoff, que é um jovem branco, que ele não conseguiu terminar a temporada da Fórmula 2 porque não tinha dinheiro. Mas aí a gente vê a diferença estatisticamente falando, né? Porque muitos jovens pilotos brancos, eles ainda conseguem chegar em algum lugar, mas para um menino negro que sonha em estar ali, às vezes ele nem consegue pisar.
Não dá para começar.
Eu acho que, na verdade, tem até menos tentativa.
Não, mas
enquanto o futebol tem tentativa demais...
Que
frustra muita gente.
Mas é a questão da facilidade do esporte. No futebol, você...
Exatamente.
Sei lá, 5 MRs, 10 MRs, tu compra uma bola, tu bate uma bola na rua com a tua rapaziada. Agora, imagina, usar o meu exemplo aqui, porque eu sempre fui apaixonado por automobilismo, vim de Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Se eu chego pro meu pai lá em Bento Ribeiro e falo assim, pai, queria começar a andar de kart. Meu pai fala, pô, também é apaixonado por automobilismo. Pô, filho, legal, vamos ver quanto é que é. Ele ia ver quanto é que é, obviamente ela fala, filho, não dá pra andar de kart. E ali era um sonho que não dava nem pra começar, entendeu?
Mas acho que a galera mais nova, cara, por mais que eu tava comentando isso contigo, né? A gente é um país que a galera, independente se gosta de automobilismo, né? A galera gosta de carro, essas coisas. Eu acho que se você pegar um moleque na comunidade hoje, é capaz até de você achar algum moleque que, ah, eu gosto, ou não sei o quê, mas dificilmente, eu acho que talvez tenha alguns que se vejam na Fórmula 1. Acho que já é uma coisa que já é tão automático de não ser da raça, de ser do branco, de ser de quem tem dinheiro, que acho que nem passa como opção. Acho que nem passa como uma coisa. É muito difícil. Esse exemplo que você deu é básico.
Então, mas eu acho que o surgimento de uma figura como o Lewis Hamilton, por exemplo, de um moleque, essa questão da representatividade, a gente teve, por exemplo, o caso da questão da Pequena Sereia, né? Até um vídeo que viralizou das menininhas, as criancinhas vendo a Pequena Sereia preta, tipo, assim, o quanto que aquilo é contemplativo. Eu acho que a questão do Hamilton, acho que a gente pode usar um exemplo parecido de um moleque que, de repente, não faz, não consegue ter um entendimento ainda da dificuldade que é chegar lá, mas o cara vê o Hamilton como espelho e tipo assim, pô, eu quero ser igual aquele cara.
Sim.
Mas assim, da gente ter mecanismos aí, como você falou, a questão social, e a gente pode colocar em relação a programa de governo, a própria iniciativa privada de conseguir ter um investimento maior dentro do... Porque falar de investimento no automobilismo brasileiro já é complicado de uma maneira geral. Quando a gente fala de investimento no automobilismo brasileiro com recorte racial, é muito mais complicado ainda. Mas assim, iniciativas que poderiam ser feitas nesse sentido, de você ter uma escola, um preparatório de pilotos, e você ter, de alguma forma, conseguir buscar esses moleques dentro da comunidade. Um moleque que gosta de automobilismo, que é apaixonado por automobilismo, que se vê na figura do Hamilton,
mas
e você conseguir
preparar.
Mas o Hamilton,
na verdade, é o gatilho para isso.
Mas exato.
Precisa dos meios para
chegar a isso.
Porque se você for ver bem, você acha que não tiveram muitas crianças pretas nos Estados Unidos fazendo tênis por conta das irmãs?
Sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Às vezes até no golfe um pouco menos do que o tênis também, porque, cara, é aquele ambiente muito elitizado e aquela questão de você não se sentir bem. E aí, se você não se sente bem, se você acha que não pertence àquele ambiente, você não vai, entendeu? Mas aí aí seria o automobilismo e o Hamilton, pela cor da pele dele, seria o gatilho, o gancho para a galera poder vislumbrar alguma coisa, né? Pensar em fazer alguma coisa, porque, pô, o cara que tem a mesma cor da minha pele foi lá e fez. Mas se ele for ver a trajetória, não foi fácil pro moleque.
Não, sem dúvida.
Não foi fácil. E a gente tem que bater palma para ele, porque eu acho ele, como às vezes muitas pessoas já criticaram há um tempo atrás e buscavam isso no Neymar, um posicionamento, porque é exemplo para as crianças e tudo mais. Cara, ele transcende o esporte, ele transcende a Fórmula 1 e ele transcende a raça. Porque não é que é um cara que as coisas que ele fala são só bonitas para a raça dele. Entendeu? É pro homossexual, é pra mulher, é pro branco. Ele transcende o negócio, ele abraça a causa de quem for, é minoria, o cara tão... Eu acho que às vezes a gente também fala muito da capacidade dele técnica e do posicionamento dele, mas a gente tem que realmente aplaudir o cara ser tão ativo nessas coisas, né?
Ele tem uma posição que é uma posição, talvez, uma das mais confortáveis no mundo. Porque ele é um cara é bilionário, um cara absolutamente bem-sucedido, é o maior da história no que ele faz. Ele poderia simplesmente só pegar o chapéu dele e ficar na dele, sem e o cara é uma luta muito difícil, porque o meio da Fórmula 1, a gente vê que não é o meio, mesmo depois das ações, mas a gente vê que de uma maneira da organização, o Hamilton sofreu inúmeros bloqueios, inúmeras tentativas de silenciar o que é essa voz do Hamilton.
Mas é uma responsabilidade, um peso muito grande, porque, cara, você acha que na hora que ele pensou e falou, cara, eu vou engajar nisso aí, você acha que ele não pensou o problema que ele ia arrumar?
Não, sem dúvida.
Com certeza. Tanto
é que,
então o cara tem que ter muito peito. Porque...
Tanto é que ele só, assim, que ele só começou a falar mais abertamente sobre o caso quando ele já era um cara campeão já várias vezes. Tipo, porque imagina se esse moleque entra lá, chega lá na McLaren, pau a pau com o Alonso lá, batendo roda lá na primeira, segunda temporada, se ele começa a falar de racismo lá atrás.
Sim.
E eu engoli o moleque, entendeu? Sim. Então, tipo assim...
Mas acho que também são etapas, né? Ele já tá sendo o primeiro a estar lá. Aí acho que ele soube o momento de talvez não chegar com o pé na porta, porque a gente sabe que...
Estratégia.
na vida, no mundo do esporte também, é muita politicagem, principalmente na Fórmula 1. Então, pô, acho que teve até um momento de amadurecimento dele também.
Claro.
Teve um momento
claro.
De amadurecimento dele também, de até entender o papel, a relevância do que ele representa.
Sim.
Entendeu? Eu acho que isso também, com o amadurecimento dele como homem e observando as coisas, entendeu? Você vai... E não tem como pensar hoje com 30 e poucos anos, 35, 37, né? Pensar igual ele tinha... Pô, ele entrou muito novo, 19 anos, né?
Sim.
Então você ainda tem aquele... Tá deslumbrado com as coisas. A primeira temporada dele foi arrasadora, cara.
Sim,
Então, ele já foi virando celebridade, já foi tudo... E obviamente, da mesma forma que eu... Acho que já nessa porta de entrada, o que mais ele tinha que responder era por conta da raça dele já, né? Então, e acho que ele respondeu muito bem, e agora ele tá lutando a favor, entendeu? Então,
vocês falaram do Hamilton, o próprio Hamilton, ele várias vezes se pronunciou nos últimos anos, recente, claro, né, justamente sobre essa ausência de representação dentro do automobilismo. Em 2018, ele já criticou o fato de que você não vê mais jovens de família trabalhadora chegando na Fórmula 1. Ele voltou a bater nessa tecla em várias ocasiões, lamentando, né, o quanto ficou caro para uma criança andar de kart. Ele mesmo, né, na década de 90, precisou de uma ajuda lá quando o Ron Dennis foi lá, assinou com ele para ajudar ele, porque sem isso o pai dele trabalhava em 4 empregos para conseguir manter ele. Ele dormia no sofá-cama e teve que pedir ajuda até para o John Button, que é o pai do Jenson Button, campeão de 2009. Então, você vê que naquela época, né, como que era a situação, e hoje a gente não teve tanta mudança, tratando do cenário da Fórmula 1 nesse aspecto financeiro.
Ele teve um ano que ele teve que ficar sem correr, né? Porque o pai dele naquela temporada, naquele ano, não tinha dinheiro para conseguir o kart, e aí ele ficou um ano sem correr, e aí depois, no ano seguinte, o pai dele conseguiu, se não me engano, um financiamento, uma ajuda e tal, e conseguiu que ele participasse de novo.
E a gente tem um exemplo muito latente hoje nos Estados Unidos, que é o do jovem Miles Rowe. O Miles, ele é piloto da base da Indy, e ele disputou esse ano o título da USF 2000. Infelizmente, não levou o título, ele foi vice-campeão, mas o Rowe, ele é um dos 3 pilotos negros que temos no mundo na base das categorias de monoposto. 3. 1 de 3. A gente tem mais um piloto na Fórmula 4 britânica recentemente, e mais outro na Indy Lights. São 3.
De todas as categorias de acesso do mundo.
De monoposto do mundo. Até o
já chegou
sabe
a ser zero.
Esse. Ah, não.
Pois é. E mas aí, vai ser mais.
Oh, amém. A gente vai ter um papinho com o Miles, e aí ele comentou um pouquinho sobre como que foi enfrentar essa barreira e como... foi para ele ser hoje o único piloto preto que tem uma vitória nas categorias de base dos Estados Unidos. Vamos ouvir aqui.
É algo que eu tento não subestimar. Eu apenas aprecio em cada momento que eu vivo, porque, como você disse, não há realmente muitos pilotos negros correndo, e você tem muita sorte se for um deles. E as coisas estão melhorando, mas você sabe, é muito difícil para os negros entrarem na indústria automobilística por causa da história da humanidade. E como nós, você sabe, nós simplesmente não tivemos tantas oportunidades financeiras por causa das coisas que aconteceram no passado e que afetam as coisas que podemos fazer agora, mais ou menos assim. Portanto, sou super abençoado por estar nesta posição. Espero que enquanto eu estiver aqui, que eu faça algo mais. Ou mesmo que não faça, não importa quando, espero que eu ajude a abrir mais portas para pessoas como eu, porque isso é o que realmente importa.
A gente está falando muito aqui de número, que é muito difícil, que tem essa disparidade financeira entre a população negra e branca, mas eu trouxe... de fato, esses números para a galera que está ouvindo entender um pouquinho essa diferença. Olhando números de pesquisas recentes da PNAD de Covid-19 aqui no Brasil, do IPE e do IBGE, a população negra do Brasil representava em 2020 60,3% das pessoas desocupadas. E além disso, quase 9 milhões de brasileiros perderam o emprego ou deixaram de procurar uma ocupação recentemente, no período de pandemia e esse pós. E desses 9 milhões, 6,4 eram pessoas negras. Em 2021, os negros recebiam, em média, 57,7% da renda da população branca. Em números, é como se a população branca te recebesse, em média, R$3.000 mensal de salário, enquanto a população negra fica em R$1.500 por mês, uma média assim. E a gente... Isso são números gerais, né? Quando a gente traz esses números pro recorte do esporte, a gente consegue enxergar como que, de fato, é difícil. Tem uma barreira muito grande aí a ser vencida, né?
Não, o próprio caso do Hull, o moleque que foi vice-campeão da categoria dele e não tem garantia de que vai conseguir disputar o ano que vem, porque...
Mas parece que agora vão entrar com uma verba, né? Me parece. Pô, acho que é o dono da equipe, acho que parece que vai... Que entrou na jogada, né? Pelo que eu dei uma olhada.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Sim, das últimas notícias, acho que foi isso. Mas é complicado, porque você vai ter aí, no caso dele, a barreira racial e econômica.
Exato.
Então é muito complicado.
A gente tem aqui no Brasil também um outro exemplo, né? Que é no kart, o Murilo Rocha. Ele é de São Paulo, a gente já até produziu aqui na Globo uma reportagem com ele, justamente abordando esse debate. O pai do Murilo também teve essa situação muito parecida com a do Hamilton, né, de dobrar em vários empregos para conseguir manter o Murilo correndo no kart, trabalhar de mecânico. E ele, recentemente, ele teve que fazer uma vaquinha para conseguir competir, se inscrever no Campeonato Brasileiro de Kart desse ano. E ele quase leiloou um capacete, uma réplica linda que ele tem de um capacete do Hamilton do ano passado. Ele chegou muito perto de leiloar, mas aí a galera, não precisa, guarda e tal, vamos fazer uma vaquinha. E ele conseguiu juntar a quantia para se inscrever. E a história do Murilo, a do Miles, é semelhante à de muitos outros jovens que a gente tem aí que estão tentando ingressar e sobreviver nesse mundo.
Mas é difícil até para os pais, porque, por exemplo, se você é um pai que você tem bastante dinheiro, né? Você sabe que chegou numa fase ali do kart, você vai ter dinheiro para jogar o moleque para frente. Ou se o moleque chegou lá e não vingou, o dinheiro sempre faz falta. Mas para um cara com muito dinheiro, o cara fala, cara, beleza, vou pagar uma faculdade lá em Oxford, o moleque vai para lá. Agora, para um cara, pelos números que ela falou de salário e tudo, sim, mais, cara, o cara vai falar assim, cara, eu vou gastar não sei quantos X aí para às vezes chegar lá na fórmula, o moleque parar, não ir, não entrar patrocínio. Então, esse dinheiro para ele vai fazer muito mais falta, pode significar até a educação do moleque. Então, também é uma sinuca de bico.
E a gente fala da história do Hamilton e foi a que deu certo, mas, por exemplo, o Anthony Hamilton, pai do Hamilton, poderia, pegou vários empréstimos, fez financiamentos, hipotecas e tudo mais, e poderia não ter ido à frente, poderia ter parado ali, a gente contaria a história de vários. O que é interessante da questão do Murilo é que o Murilo é muito mais novo, né? Então, assim, a gente tá falando 12 de
anos, 12 anos.
Então, assim, a gente tá falando de histórias em países diferentes, de gerações diferentes, a tua, a do Rô, a do Murilo, de gerações absolutamente diferentes, mas que
se repetem.
Exatamente.
Impressionante.
E aí, só continuando, né, sobre a história do Miles, ele começou competindo de kart, em 2016 ele fez essa transição para os monopostos, ele ganhou ali algumas corridas na Lucas Oil, conquistou um campeonato, só que aí aconteceu aquele problema de sempre, né? O dinheiro acabou e ele teve que parar de correr. E aí ele ficou 4 anos parado e ele também falou com a gente sobre como que foi, né, esse período de hiato, que ele não sabia se um dia ia conseguir voltar a correr. Vamos ouvir aqui.
Depois daquele campeonato, no entanto, tive uma pausa de 4 anos, o que foi realmente difícil. Depois de cerca de 2 anos, eu não conseguia nem assistir a corridas. Isso me deixou triste porque cada vez que eu assistia, eu queria estar no carro. Então, simplesmente não podia assistir. Por isso, pude ficar bem por dentro de tudo agora. Mas no ano passado, e especialmente no ano anterior, eu realmente não tinha ideia do que aconteceu no período do fim de 2019 até o início de 2021 e o final de 2021.
Aí, Lucas, acho que você pode até, como piloto, falar pra gente da parte técnica e mental, né? Do quanto é, assim, se fosse um piloto experiente, a gente vê isso acontecendo várias vezes na Fórmula 1, às vezes um piloto super campeão, como foi o caso do Schumacher. O cara fica parado muito tempo, quando volta tem aquela dificuldade de conseguir. Agora imagina essa dificuldade para um piloto que está em formação. Tanto a formação como pessoa, como homem, então a questão mental de um jovem, como a questão da formação mesmo, da parte técnica, né? A dificuldade que é você ficar 4 anos parado.
Não, você falou tudo, porque ele está numa idade de amadurecimento em muitas coisas, né? Inclusive profissional. E você, numa hora dessa, que você está evoluindo, está conhecendo, está ganhando seu espaço, e você tem um hiato desse grande, eu acho que não prejudica não só na parte técnica, mas foi o que ele falou, ele tem que ter um mental muito, muito forte para não desanimar, não ficar com raiva. E quando voltar, saber administrar isso, porque você vê, às vezes, um jogador de futebol ficar um mês sem jogar e pena. Cara, 4 anos, entendeu? É complicado. Ele não pode ir pro fundo da casa dele fazer uma embaixadinha com o cara, de nada. É. Então, e ainda mais ele sem verba para isso, entendeu? Porque quando o cara tem um patrocínio, alguma coisa, o cara vai fazer uma pré-temporada ali, vai testar um carro lá, vai fazer um teste numa equipe. Então, ele simplesmente se afastar do que ele gosta, assim, realmente deve ser dolorido pra caramba ter que olhar na televisão, e principalmente logo no início, né? Eu acho que acontece até indo um pouco pro lado do futebol, quando o cara vai até os 18 anos, aí achou que vai, aí para. Eu acho que dói muito mais do que quando o cara para mais lá na frente, né? Então, essa incerteza se vai voltar, se não vai.
É porque deve ser assim, deve corroer por dentro você ver uma corrida na televisão da categoria, você saber que você tem potencial para estar ali, que você tem totais condições de estar ali, que você já esteve ali, que você
melhor não,
não
ver, igual ele fez. Pois é. Melhor não ver.
Lucas, você certamente já viu, né, acontecer isso com, assim, de forma geral, com outros pilotos também, né, de muitos não conseguirem, talvez, dar prosseguimento à carreira, uhum. Assim, pilotos no geral. Mas você conseguiu, assim, graças a Deus, né? Você fez muita coisa. Então eu queria saber como é que foi pra você? Se você chegou em algum momento, assim, a olhar pra sua trajetória, tudo que você conquistou e pensar, né? Pô, eu tô fazendo aqui uma parada que muita gente não conseguiu chegar até aqui. Tô, assim, vivendo o sonho de muitos, muitos jovens negros, inclusive, que não conseguiram chegar onde eu tô. Você já chegou a ter esse pensamento, assim, durante a sua carreira? O que, que você pensava?
Olha, eu tive, sim, esse pensamento, né? A primeira coisa que você se sente é, tipo, abençoado, privilegiado demais de estar podendo estar fazendo um esporte tão restrito, né? Para a nossa raça e tudo mais. Só que eu acho, a gente está até falando agora de amadurecimento do moleque também, eu acho que a gente só vai entendendo mais ainda se posicionar, o seu papel, a importância, com um amadurecimento, estudando, procurando saber da sua, né, da sua própria raça, entre outras coisas. Então eu acho que hoje, acho, não tenho completa certeza, que hoje eu sei me posicionar melhor, sei entender melhor, entendeu? Sei abordar certos assuntos. Porque não é que não tenha sido um assunto que não tenha sido abordado por mim, porque foi abordado desde o início, não tinha como, né? Foi até o que eu falei com ela. Depois que entrou o Hamilton, então, aí que ficou aquela comparaçãozinha que te tira o sono, né? De comparar com Pelé, Hamilton, esses caras assim, só, gostosinho, só. Né? Então, eu lembro que uma vez até o meu engenheiro, eu não lembro, alguém foi fazer uma reportagem comigo na equipe, e era só isso que perguntava. Ele falava, cara, você não vai perguntar do carro, do... Mas, cara, é o impacto, né? É uma coisa impactante e tudo mais. Então, eu desde daquela época já sentia diferença, já via diferença, mas hoje em dia a gente tem pensamentos completamente diferentes, até porque muitas coisas vêm acontecendo, né? Quando eu entrei, não tinha nenhum Hamilton. Aí, daqui a pouco, hoje a gente já fala que o outro não tá conseguindo, mas tem, tá lá. Tá mostrando que a gente chega lá, mas aí quando o combustível acaba, né? Não tem mais pra onde ir. Mas quando eu tinha, não tinha nem comparação, né? Poucos, 2 anos depois, veio o Hamilton pra comparar. Então, é o que eu tô falando, assim, desde sempre. É um pouquinho passo de formiguinha, como sempre foi tudo na nossa raça. Pra estudar, pra política, pra trabalhar, pra se locomover. Enfim. Então, eu acho que não vai ser de uma hora para outra que vai mudar, mas como eu falei antes, eu acho que toda essa batalha, como até, se você for pegar, da escravidão... Ixi, me ajuda aí que agora...
Escravidão.
Da escravidão também. as coisas foram, não foram de uma hora para outra, né? Mas as coisas vieram acontecendo, né? Então eu acho que mais para frente toda essa batalha, todo esse suor, toda essa luta só vai engrandecer, entendeu?
É, acho que a gente tem que ter a preocupação, obviamente, tudo parte de um processo que já foi iniciado, e eu acho que a nossa luta agora é da gente conseguir acelerar esse processo, que eu acho que a minha insatisfação é da gente de entender que esse processo não pode ser mais tão lento quanto ele vem sendo. Sim. A gente não pode demorar mais 100 anos.
A tendência é acelerar, porque a gente tinha muito menos voz. Quando é que há 20, 30 anos atrás alguém ia xingar um jogador de macaco e ia dar repercussão, alguém ia ficar com peninha?
Não, sim, sem dúvida.
Nunca, entendeu? Nunca. Então, é assim, não pode ficar parado, né, cara? Tem que continuar fazendo barulho, tem que continuar remando. E eu acho que com as notícias hoje correm muito rápido, a informação tá aí, entendeu? Então, acho que vai acelerar um pouquinho. Vai, porque hoje tem muito mais voz, tem muito mais gente até de outra raça ajudando, quando antigamente só tacava pedra. Isso é um pouco mais confortante, que não é basicamente só a gente contra o mundo todo, é a gente contra os racistas, não contra outra raça, entendeu?
Mas eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque do mesmo jeito como você disse, a gente tem tido mais voz, do outro lado também a gente tem visto cada vez mais uma reação maior da... conforme a gente vai mostrando que tem mais voz. Então, acho que assim, tem uma questão que, obviamente, e pegando o nosso contexto aqui do Brasil, a questão racial sempre foi velada. Então a gente saiu da escravidão e a gente viveu durante um século entendendo que o Brasil era um país maravilhoso, que todos nós somos mestiços, que aqui não tem racismo, que o Brasil não é um país racista, e parece que a gente descobriu tem menos de 10 anos que o Brasil é de fato um país muito racista, e esse debate vem sendo, sei lá, de 6 anos para cá, mais ou menos, um pouco mais
camuflado, né?
Exatamente. Então a gente eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de que a gente está num processo, mas que a gente tem cada vez ser mais enérgico, porque não tem nada conquistado ainda. Pelo contrário, se a gente baixa a guarda, isso nos é tomado novamente. Então a luta, ela tem que continuar assídua, tem que continuar sendo feita de maneira muito enérgica.
Não pode parar.
E aí, só para a gente fechar aqui a história do Miles, vocês pontuaram super bem o impacto que tanto tempo... para um piloto longe do volante pode influenciar no desempenho geral dele. O Miles, ele foi descoberto pela Indy em 2020, pelo programa de diversidade da categoria, que a categoria lançou ali, perto da Fórmula 1 também. E aí ele fez alguns testes, foi aprovado e foi convidado para poder ajudar a categoria Indy. Oi.
Não, só lembrar que 2020 tem um contexto todo do movimento do Black Lives Matter, então não à toa, ele, não é que ele surgiu em 2020, tipo a Indy em 2020 resolveu ser muito boazinha e criar um programa de diversidade. Sim, sim. Tinha todo um contexto do Black Lives Matter, que o mundo viveu em 2020.
É isso, inclusive esse programa de diversidade, o Indy Drive for Race and Diversity, ele foi criado depois daquele desabafo do Hamilton sobre estar sozinho na indústria, né? Então a gente vê como que é legal. O cara tava falando assim da Fórmula 1 especificamente, mas ele atingiu, ele expandiu as fronteiras ali da categoria em que ele tá.
É,
isso foi muito legal.
Ele transcende, né, cara? Isso que eu tenho que falar, que a gente tem que dar o valor ao poder e o peso que a voz dele tem, né?
Tanto é que o projeto dele não é voltado só para piloto, é voltado para toda a indústria, para engenheiros, para químicos. Então, assim, você movimentar a indústria, ter pretos ali ocupando aquele espaço de uma maneira geral, não só pilotos, mas é o que eu falei, que não adianta só você chegar lá e ver preto mecânico, ver preto trocando borracha, é você ter preto engenheiro, você ter preto ocupando cargos de que tomam decisão, de diretores, mesmo. Exato.
E aí aconteceu isso, o Miles foi convidado a desenvolver a Force Indy, que é uma equipe da base da IndyCar, composta majoritariamente por pessoas pretas mesmo, chefe preto, engenheiros pretos. Ele conseguiu vencer a primeira temporada em 2021, ele venceu a corrida em Nova Jersey, só que aí chegou, a equipe ia sair da categoria no final do ano passado, e aí ele tinha que se virar para arrumar dinheiro para permanecer correndo. E nisso, o Miles, ele abriu uma vaquinha lá nos Estados Unidos, ele só tinha conseguido metade desse valor, não era suficiente para continuar correndo na USF 2000. E aí o Roger Penske, o presidente da Indy, ele foi lá e conseguiu quitar o restante desse valor que ele precisava. E aí, ao invés de disputar só metade da temporada, o Miles ele pôde terminar a temporada e entrar na briga pelo título. E o título acabou não vindo, ele não foi tão bem na última rodada, mas ele fechou o ano com 5 vitórias e mais 5 pódios em 18 etapas, em 18 corridas, né? É muita coisa e a gente fica pensando o talento que essa categoria e o mundo perderia por causa de dinheiro, né?
E tem a questão do mental, assim, porque uma coisa é um piloto, principalmente na idade dele, um moleque entrar no carro pensando só em pilotar. A única preocupação do moleque é pilotar, é performance, é desempenho. E outra coisa é você entrar no carro pensando em desempenho, pilotar, performance, mas pensando se vai ter dinheiro, se vai conseguir completar a temporada, se no ano que vem vai estar continuar pilotando. Então, assim, a questão do fardo, né? Que é sempre muito, muito mais complicado.
O Miles, ele falou justamente sobre isso também, que afetou muito no desempenho dele, o fato dele não entrar no carro só pensando em estar lá na pista. Ele entrou sempre com aquela preocupação de eu vou conseguir chegar na próxima corrida. Vamos ouvir aqui o que ele falou.
Existem algumas coisas que foram difíceis. Uma das coisas era o orçamento. Como eu estava dizendo antes, o esporte a motor é muito dependente do dinheiro. Então é como se o sucesso fosse mesmo tão dependente financeiramente. Então isso foi certamente uma luta este ano, porque no início do ano eu não esperava nem chegar ao final do campeonato. Então, uma vez que descobrimos, resolvemos isso, você sabe, o progresso realmente começou a surgir e minhas habilidades estavam melhorando. E os resultados foram chegando porque eu estava mais relaxado.
Agora, para a gente fechar aqui, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que pode ser feito, que a indústria do automobilismo pode fazer para tentar mitigar um pouco desse problema, dessa falta de diversidade. O que falta ser feito ainda? A gente vê algumas iniciativas ali engatinhando, a gente vê que o programa da Indy está funcionando, né? Já tem o Miles, aí já tem outro piloto na Indy Lights, a Fórmula 1 acabou abandonando o Will Race Was One, mas o que vocês acham que precisa ser feito com mais vontade? O que falta ainda?
Eu acho que o primeiro lugar é vontade, né? O primeiro lugar é querer. Eu acho que em primeiro lugar tem que atacar a barreira social, a questão social. Eu acho que é o primeiro caso, quando a gente fala de um esporte que é muito caro. E eu acho que, cara, tem que partir de programas como, por exemplo, o que a McLaren fez com o Hamilton. Mas eu acho que
Red
não
Bull
só...
também faz, exato. Mais específico.
Talvez, mas eu acho, né? Que não só no caso de você buscar atletas, de você pensar um atleta, mas você criar redes mesmo de apoio, de desenvolvimento desses pilotos. Não só você, porque assim, o Hamilton, quando a McLaren encontra o Hamilton já despontava como um fenômenozinho da categoria.
Né? Exato.
É,
fácil,
então, assim. E aí, só que, por exemplo, para a McLaren conseguir encontrar o Hamilton lá, já teve um desgaste enorme da família, do pai, até ele conseguir chegar lá, despontar e a McLaren conseguir encontrar esse piloto e buscar.
Sim, porque se a Serena não fosse famosa e tivesse dando várias raquetadas novinhas muito bem, o pai dela fosse bater na porta...
Eu ia entrar justamente nisso. A história se encaixa muito, né? Que virou filme, inclusive, do King Richard. Se compara muito com a história do pai do Hamilton no sentido do desgaste. Então, assim, eu acho que o trabalho é pra quê? Não precise ser algo tão cansativo, tão penoso pra um pai, pra uma família, pra produzir um destaque de um atleta pra que ele seja encontrado lá na frente. Mas que na ponta você já consiga trabalhar um desenvolvimento desses moleques que gostam de automobilismo. Sim. E você consiga prover de alguma forma pra que eles consigam seguir esse caminho.
Porque desse jeito que você tá falando, cara, vai ser sempre um em um milhão.
É isso, exato.
É igual aquela maquininha de pegar ursinho.
É isso.
Então, o que eu acho é o seguinte, tem que ter incentivo público, privado. Eu acho que essa atitude deles nos Estados Unidos já é uma coisa legal, principalmente vindo dos Estados Unidos. Pode ter alguma politicagem no meio, pode ter um pano quente, que sempre tem alguma coisa assim, mas já é alguma coisa. Eu tô falando, gente, o ruim é o nada, né? A gente é nada, né? Então, tá melhorando. Agora, pra gente não virar sempre um em um milhão em diversos aspectos ou esportes, essas opções desses esportes, seja para trabalhar como piloto ou nos bastidores, isso tem que estar no mapa. Isso tem que ser uma opção. A gente também tem que entender, se o moleque não tem essa opção, como é que ele vai escolher?
entendeu? Então acho que tem que ser uma opção, tem que aparecer no mapa. O moleque tem que falar, ah, eu posso fazer isso, isso. Ah, mas isso aqui eu também posso fazer. Porque sempre que não for opção, vai ter que ser igual foi com a Serena, vai ser igual foi com o Hamilton.
É por isso que eu digo
eles
que,
não tinham opção.
É por isso que eu digo de atacar a questão social, é nesse sentido também, que assim, é, às vezes o moleque pode, você pode iniciar um programa de desenvolvimento com um moleque desse, com um piloto desse, e o moleque não conseguir chegar lá. Mas assim, se esse moleque não chegar lá, ele tem que conseguir, ele tem que ser um cidadão, ele tem que ter estudo. Sim, ele tem que ter uma maneira de se prover, de sustentar.
Não tem muita gente que quer jogar bola. E aí, às vezes, consegue um pouco, não consegue, virar técnico, virar preparador físico. Então, até cursos técnicos específicos, pro cara ser um mecânico, que não é um mecânico qualquer, não é um mecânico da borracharia ali da
escola. É, isso é bom explicar, né? Quando a gente fala mecânico, entendeu? Também não é...
É uma outra especialização, entendeu? É, até o dinheiro é outro. Então, cara, ele não conseguiu virar piloto, porque ali, além do dinheiro, também tem a sua oportunidade, a sua capacidade técnica, e existem outras barreiras depois, além da financeira. Mas acho que virando opção pro moleque, por mais que, ah, eu não consegui virar piloto, tem um monte que não conseguiu virar jogador, mas às vezes vai dar um bom técnico, um preparador físico, um empresário. Então acho que se a gente ficar pensando muito que vai para incluir a raça na Fórmula 1, por exemplo, tem que ter somente piloto preto, não vai adiantar.
Sim,
entendeu?
Sim.
Tem que ser uma coisa geral.
Você ocupar o espaço de maneira geral, que a gente falava aqui do programa do Hamilton, né? De ocupar, sim, de maneira geral.
E você não é ser só... um piloto na Fórmula 1 já é difícil para qualquer raça. A nossa é muito pior, mas qualquer outro piloto, seja branquinho, milionário,
são 20 caras. São 20 caras por temporada que disputam ali, e quando você tem a mudança de temporada, é uma dança da cadeira ali de duas, três cadeiras no máximo.
Se não houver uma evolução nesse caso, vai ter um espaço, um hiato depois do Hamilton muito grande.
É que é o que eu prevejo.
É o que eu imagino. É aquela coisinha que cai e entendeu? Então acho que ele e a gente tem que aproveitar da melhor forma possível o momento dele lá, entendeu? De ter um cara preto lá, que levanta a bandeira também e tudo mais, para que a partir de agora a gente já vá tendo várias sementinhas para mais na frente ele não ter chegado ali por um acaso. Uhum. Porque, tá bom, pode ser que vai demorar 100 anos para vir um piloto preto lá, mas pô, daqui a 5 pode ter um chefe de equipe, daqui a 10 pode ter um engenheiro. Entendeu? Porque realmente ser o piloto é complicado para qualquer cor de pele, entendeu? Então, com o pouco acesso que a nossa raça já tem, se a gente for depender de aparecer outro Hamilton, aí, meu
amigo. É daí que vem minha preocupação, é justamente isso, que eu não vejo de uma maneira, sim, geral, institucional, eu não vejo essa sementinha sendo plantada.
Agora, então, você pode ver que eu acho que se o dia que ele encerrar a carreira dele, eu acho que ele vai agarrar esse tipo de coisa com unhas e dentes, sabia? O legado de porque ele luta fazendo, ele no meio ele já luta, entendeu? Então acho que ele deve ter o mesmo pensamento com a gente, tipo assim, eu vou embora, fechou a cortina,
quero
acabou
fazer alguma...
Não, ele vai plantar alguma,
mas
sementes.
Eu acho que não, sim, na verdade já está sendo plantada, porque ele já tem esse programa de desenvolvimento. Eu digo assim, de uma maneira, eu não vejo de uma maneira institucional isso sendo fomentado.
Ah, sim. E além dele,
né? Agora sim. O que e a gente sabe que não adianta só um Hamilton, até porque no dia que o Hamilton encerrar a carreira, ele não vai. Ele vai continuar tendo a voz enorme que ele tem de um cara que é gigantesco, mas ele não vai estar mais ali na ele, você não vai ligar mais a televisão e vai ver um cara preto de dread dentro de um carro, sim, entendeu?
Você vê como é que é difícil. O Pelé é preto. O futebol tem preto pra caramba. Cadê o outro Pelé até hoje? Nunca teve, meu amigo. Agora, um preto onde não tem preto, para ter outro preto desse aí vai ser muito mais difícil.
E para mim, uma coisa que as categorias, até a gente mesmo, um pouco fala que seria muito importante a gente ir lá para conseguir promover essa mudança, é no imaginário. A gente que lida com comunicação, a gente sabe do peso que a construção do imaginário tem para formar mesmo pensamento de crianças, de jovens. Então, a gente vai muito naquilo, precisamos investir em jovens pilotos, mas a gente trazendo aquele dado da comissão Hamilton, de que os jovens eles não se sentem, não conseguem se enxergar no automobilismo, é muito importante que as categorias, os programas de diversidade, eles trabalhem em formas de tornar o automobilismo mais aberto para eles. Ver coisas lá, né? Como é que você pode construir na cabeça de uma criança preta ela conseguir se imaginar lá?
Como é que a gente fala? Sabe da existência, mas não se vê ali. Não consegue se enxergar, não consegue ver meios, entendeu? Então tem que surgir como opção. Tem que estar no mapa ali, entendeu? Senão é muito complicado. O jovem sempre vai saber que existe, mas não vai nunca... Será que eu posso? Imagina, você chega para um moleque hoje e fala assim, você pode ser piloto. O moleque vai falar, caraca, sério? Como? Onde? Vou para onde? Entendeu? Não sabe como é que começa, o que, que faz. Isso que eu te falo, é triste, mas nem encara isso como opção. Sem brincadeira, nem cara. Se você for numa creche, numa escola, pega uma molecada de 12 anos. Quem quer ser jogador? Quem quer ser advogado? Quem quer ser... Não vai ter piloto. Não vai
ter. Você vê, jogador é mais fácil, né? Qualquer coisa mais fácil do mundo é você achar uma criança
até que ela astronauta. Consegue se imaginar, né? Até astronauta tem. Mas não vai ter piloto. Tem mais piloto que astronauta no mundo, hein?
E a gente focou mais na questão do piloto, mas as funções em geral dentro do automobilismo, né? A comissão Hamilton também mostra que de todas as pessoas que trabalham naquele meio ali, fora da pista mesmo, desse número todo, só 1% é de pessoas pretas. Então, a gente também tem muito que evoluir na pista e também fora dela.
Sim, eu acho que a gente tem que entrar no mapa no automobilismo e o automobilismo tem que entrar no mapa para os pretos também, entendeu? Senão nunca vai encarar como opção, nunca vai.
Eu vejo as pessoas, de maneira geral, tentando sempre faz um recorte do esporte, da modalidade, do social, quando na verdade está tudo interligado. A gente fala muito isso relacionado ao futebol, né? Que é várias mazelas do futebol que a gente vê, de violência e tudo mais, que não existe uma separação. Não é a violência do futebol, é uma sociedade violenta e essa violência ela permeia o futebol. Eu acho que a questão que a gente está tratando aqui, a questão social, racial, dentro do automobilismo, nada mais é do que isso. Na verdade, é uma questão social primeiro e que ela tem as suas raízes. Sim. E atinge, de certa forma, o automobilismo também, mas o esporte de uma maneira geral.
Todos os esportes de elite, né, na verdade,
é isso.
E aí, só pra gente fechar aqui, como nem só de Lewis Hamilton vive o homem, né, eu trouxe aqui alguns exemplos de pilotos pretos pra gente ficar ligado, pra gente acompanhar. Anotem aí. A gente tem o Murilo Rocha, né, que é esse piloto brasileiro do kart aqui no Brasil. A gente tem o Hugo Chuco, que ele tá na Fórmula 4 britânica atualmente. A gente tem o Ernie Francis Jr. na Indy Lights, que é o último degrauzinho ali antes da IndyCar. Temos o Bubba Wallace na categoria principal da NASCAR, a NASCAR Cup Series, tá ali ganhando corridas com a equipe do Michael Jordan lá. Temos também o Wallace Martins, que ele também é brasileiro, campeão da Fórmula V paulista e candidato a uma vaga no Festival Fórmula Ford no Reino Unido. Temos o Jayden Reina e o Rajah Carew na base da NASCAR. O McRae Kimati no Rally. Pascal Wehrlein na Fórmula E, que a gente transmite aqui no Sport TV. E o kartista britânico Joshua Bugembe, que ele sonha em chegar à Fórmula 1. E o Hamilton, inclusive, convidou ele numa corrida, acho que na Europa, para poder assistir ali dentro dos boxes da Mercedes. Foi bem legal.
Encerrou a lista?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 nomes aqui.
Todas as categorias do automobilismo mundial.
Principal, base,
eu fiquei meio assim do que falar, porque, tipo assim, é pouquíssimo para a quantidade de piloto que existe, mas quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu nunca pensei que ia escutar uma lista dessa. Ao mesmo tempo, ela falou, eu vou falar aqui alguns nomes. Aí eu pensei que ia ficar naquele 3, 4, né?
É isso.
Passou do quarto, ela continuou. Falei, eita, vai tá ficando bom.
Tem 11, né?
Nunca pensei. Ela foi falando aí.
O trabalho é que a gente consiga transformar essa lista numa progressão geométrica, né?
Amém. E ó, eu falei aqui homens, né? A gente tem uma categoria inteira feminina agora, a FIA organiza, mas cadê as mulheres também?
Isso é fundamental, porque a gente está falando de uma questão... A gente fez um debate aqui todo em cima da questão racial, mas a gente só citou a questão masculina. Se a gente for aprofundar isso para a questão da mulher preta... Sim. Aí, infelizmente, se torna...
Fórmula 1, né?
Não,
de nenhum.
infelizmente...
Tinha na W Series uma piloto preta, que é a Naomi Schiff, mas ela parou de correr, ela saiu. Então só tem meninas...
A gente sempre tá em extinção, né? Esses esportes de elite.
É por isso que eu digo que não pode baixar a guarda, mano. Dois aqui, se baixar a guarda, outro... achar que a conquista tá perto, irmão... Tá, mas
olha só, olhando a história pra trás, eu acho que é muito difícil a nossa raça baixar a guarda. Não baixou quando lá atrás, não vai baixar, não.
É isso.
Agora que tá começando a poder estacionar o carrinho direitinho, não, tem que continuar, gente. Tem que continuar, porque eu falo brincando, mas tem uma lista dessa aí. É pouco, mas é muito, entendeu? Não sei se eu fiz me expressar bem.
A gente comemora, mas fica alerta, porque ainda
é pouco, mas é muito.
A gente comemora, a gente entende que é evolução, mas foi o que eu disse, é uma evolução, mas é uma evolução lenta, e o trabalho tem que ser pra gente acelerar, que esses 11 não precisem demorar, sei lá, história que tem o automobilismo, ser mais de centenária, que a gente não precisa demorar mais 100 anos pra que essa lista de 11 vire uma lista de 22, só, entendeu?
Eu te falei, entrando no mapa, entrando no cenário, acaba mudando um pouco não só essa parte social, econômica e racial, mas até as nossas limitações, nossas crenças, porque muito... Tipo, você pega um monte de menino de comunidade agora, se ele falar alguma coisa relacionada ao automobilismo, pode ser que tenha muito pai que vai falar: tá maluco, você é esporte de branco, você é esporte de rico. Infelizmente, porque o nosso pai não tem a cabeça da gente, que não tem do bisavô,
isso,
entendeu? Então não tem como, se você falasse lá para os caras colher algodão nos Estados Unidos, vai ter um presidente, o cara ia falar: você bebeu o quê? Né? Então acho que com o passar do tempo, as coisas tem que ser encarado. Quando um pai fala: tá maluco, aí não vai dar para você, não sei, porque já não é opção. Se é opção, o cara vai falar: tá maluco. Porque, cara, você virar um médico especializado, um advogado, você tem que estudar para caramba, tão difícil quanto você fazer um negócio desse. Mas se você falar, o cara vai falar: não, você vai. Porque depende no máximo de um livro, entendeu? Então, quando entrar no mapa, tiver alguma coisa de formação de piloto, esse exemplo que a gente teve da McLaren, da Red Bull, entendeu? Mas eles pegam muito pilotos que já estão ali crescendo, e aquele negócio que a gente falou, né? De pensar o que é o bom. Mas se der oportunidades para a galera da nossa raça, vai ter oportunidade de pensar um outro bom também. Não tem que esperar um eclipse igual do Hamilton acontecer de nível mundial para começar a mexer alguma coisa, entendeu? Porque quando aconteceu comigo, não tinha esse nível mundial, a voz que o Hamilton tem, apesar de eu ter corrido fora bastante, entendeu? Então a gente tem que aproveitar esse gancho para ir para cima. E como você falou mesmo, não pode parar, não.
É isso aí. Nós vamos encerrando por aqui. Tenho que agradecer aos meus companheiros na mesa aqui hoje. Pedro, muito obrigada de novo pela parceria. Eu sempre aprendo muito ouvindo aqui e debatendo sobre automobilismo com você. Obrigada.
Ah, que nada, eu que agradeço. Eu que aprendo demais, tanto aqui batendo papo com você, hoje com o Lucas, lendo as suas matérias, seus textos no GE. Fico feliz demais de ver o que era a nossa estagiária. A gente estava falando de desenvolvimento, categoria de base, que era a nossa estagiária. Está hoje aí apresentando o programa, tirando onda. Parabéns.
Responsa. Lucas, muito obrigado por ter topado o convite. Obrigado por ter vindo aqui, compartilhado muita coisa legal com a gente, um pouco da sua história. Obrigado também por ter aberto essas portas, né, pra gente. Você veio aí lá atrás, dando início aqui no Brasil a essa caminhada, e que não pare só em você, não pare só no Murilo, né, e no Wallace também, que são nossos representantes brasileiros. A gente tenha muitos outros pilotos pra gente comemorar e ficar sempre de olho, claro.
Ah, Bruno, eu agradeço por estar aqui, pela oportunidade. Muito bom bater esse papo com vocês. Quando quiser, estou sempre disponível. É sempre importante a gente estar colocando a nossa raça em pauta e para cima, né? Que é o mais importante. Então, foi uma resenha muito boa com vocês. Eu espero que a gente possa, daqui para frente, continuar colhendo frutos bons para a gente. Mas, como ele falou, né? Vamos acelerar um pouquinho a colheita, né?
Vamos pisar nesse acelerador aí. Vamos melhorar esse tempo. Vamos melhorar esse tempo.
E eu também agradeço a você que está aí ouvindo a gente, dando um espacinho na sua casa, no seu trabalho, na academia, corridinha de sempre, no ônibus. Obrigado por ouvir o Ubuntu, e a gente se vê daqui a 15 dias. Beijo, gente. Tchau, tchau.